Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, como a gente sempre fala por aqui, este podcast é feito exclusiva e carinhosamente para você, meu amiguinho e minha amiguinha. E no nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que que a Terra é redonda. E por isso que eu tô aqui com a doutora Alessandra Abi Passini, que é mestre e doutora em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutora em Ciências Físicas pela Universidade de Oulu, na Finlândia, pesquisadora da NOAA nos Estados Unidos e autora da coleção de livros Girls in Space, e mentora da rede Space for Women, da ONU.
Oi, Samuel, tudo bom? Pode me chamar de Tia Lê, assim que a galerinha me chama por aí.
Show! Tia Lê, explica pra gente começar a nossa conversa aqui, quando é que os seres humanos descobriram que a Terra era redonda?
Ah, olha só, essa descoberta ela foi feita há muito tempo atrás, há uns 2000 anos atrás, e foi feita por um cientista, um cara que gostava de livros e que vivia lá no Egito Antigo, e o nome dele era Eratóstenes. E ele percebeu que se você tivesse um obelisco, né, tipo uma construção vertical, assim, numa cidade que estava abaixo da cidade dele, ao sul da cidade dele, num dia específico do ano, ao meio-dia, você não teria sombra projetada por aquele obelisco. Então, ele pensou assim, poxa, que engraçado, né, não ter sombra nesse dia do ano, que era o dia do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, né, é o dia que começa o verão. E ele falou assim, como um bom cientista, um bom detetive da natureza, ele pensou, vou observar aqui na minha cidade se isso também acontece. E se a gente pensar numa terra plana, Samuel, você imagina que o Sol vai projetar a mesma sombra, o mesmo tamanho de sombra em todos os lugares, já que ele está bem distante da gente, então ele vai iluminar da mesma maneira uma coisa plana, né? Um planeta plano, teoricamente. Então ele refez o experimento, né? Ele observou, pediu para um cara, ele contratou um cara para correr até a outra cidade, medir a distância entre as duas cidades e observar o fenômeno nessa cidade ao sul de Alexandria. E ele percebeu que realmente nesse lugar não tinha sombra ao meio-dia do dia do solstício, mas em Alexandria tinha uma sombra. E ele mediu a sombra direitinho e com a distância entre as duas cidades, ele fez uma continha bem simples de trigonometria e percebeu que só poderia ser explicada aquela observação se a Terra fosse curva e não plana.
Sim, faz todo sentido. Acho que as crianças em casa também estão imaginando essa explicação aí. Mas me explica uma coisa, por que então todos os planetas são redondos?
Isso é, na verdade, uma condição para a gente chamar um astro de planeta, sabia? Ele precisa ser quase esférico. E por que isso acontece? É porque na formação de um planeta, de uma estrela, né? Quando você começa a formar um astro desse tipo, assim, no espaço, a gravidade, ela precisa começar a juntar matéria, né? Então, o que acontece é que você tem uma nuvem de gás ali e, em algum momento, você começa a ter um gás começar a ficar mais aglutinado numa região e, com isso, ele tem mais massa e vai atraindo mais massa porque o campo gravitacional dele fica mais forte. E essa gravidade, ela acontece em todas as direções de forma igual. Então, ele atrai a massa de todos os lados possíveis e isso vai gerando uma esfera. Então, para a gente considerar um planeta, a gente precisa que ele seja esférico, porque isso é uma condição para que esse corpo tenha sido formado dessa maneira que a gente entende. Então, não tem como formar um planeta que não seja quase esférico.
Perfeito. E como é que funciona o sistema solar, né? E por que que a Terra não é o centro do universo? Apesar da gente, às vezes, achar, né, como seres humanos, que a gente é o centro de tudo.
essa era uma impressão que a gente tinha, né, até perceber quão grande é o universo, né, e que, na verdade, a gente é só um dos planetinhas que gira em torno de uma estrela maior que é o Sol. E por que que a gente gira em torno do Sol, né, orbita o Sol e não tudo orbita a Terra? pelo mesmo fator gravidade. Então, o campo gravitacional de um corpo muito massivo como o Sol, que é muito mais massivo do que a Terra, ele vai ser mais forte e ele vai ser o centro de massa desse sistema. Então, no sistema solar aqui, nos nossos planetinhas vizinhos, todos nós aqui orbitamos o Sol, né? Temos os satélites naturais que, por exemplo, a gente aqui no planeta Terra tem a Lua, né, que está muito mais próxima da Terra, então ela acaba sendo presa pelo campo gravitacional da Terra por questão de proximidade. Então, a única coisa que orbita a gente mesmo é a Lua e todos os satélites artificiais que a gente coloca em órbita.
Mas por que que quando... Olha, tem muito porquê. Por que que quando a gente olha para o horizonte, especialmente no mar, parece que a linha do horizonte é plana? Essa é uma perguntinha clássica, né? Que você deve ouvir quase sempre aí.
É, porque a gente tem que sempre entender que a nossa perspectiva, ela é limitada pela nossa dimensão. Perfeito. Nós somos seres pequenos em relação ao tamanho da Terra, né? E a Terra é um planetinha pequeno em relação ao tamanho do Sol. Então, isso que é a beleza da gente estudar o universo, né, Samuel? E começar a olhar para cima, assim, o céu, o espaço, ele traz essa perspectiva pra gente. A gente é um ser pequenininho. Então, imagina se você é uma formiguinha e você tá andando, assim, numa bola de basquete. Uhum. Você, formiga, você vai olhar em volta de você e você não vai ver a curva da bola. Sim. Você vai ver um horizonte plano, assim como a gente vê um horizonte plano no planeta.
Faz todo sentido. Formiguinha, lembre-se sempre disso, crianças. Somos formiguinhas numa imensa bola de basquete. Adorei a analogia.
Isso aí.
Olha só, Tia Lia, a gente aqui no nosso podcast sempre faz um exercício imaginativo, lúdico, né? Quase fantasioso das coisas. Daí a ideia do é por isso e do e se. E a gente queria te perguntar, sobre o teu olhar, o que que aconteceria caso a vida na Terra fosse em um planeta plano? Olha que maluquices. Como é que você acha que a vida na Terra se daria nesse planeta plano, digamos assim?
Ai, só é engraçado pensar isso, porque a gente não se liga, né, que muitos dos processos que a gente está acostumado a vivenciar aqui na Terra, eles são dependentes do fato da Terra não ser plana, né? Da Sim. Terra ser uma coisa, um astro quase esférico. E, por exemplo, as estações do ano, elas não aconteceriam, né? Você não teria diferenças de estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul. Eu acho que um fato muito engraçado da gente pensar seria a questão da nossa gravidade aqui na Terra, né? A gente sempre é puxado para baixo, né? Por quê? Porque o centro de massa da Terra vai estar lá no centro e a gente está sendo puxado para esse centro da esfera, né? Do planeta. Mas se a Terra fosse plana, você que estaria no centro ali dessa panqueca, sei lá como é que se imagina que a Terra é plana, você talvez estivesse sendo puxado para baixo. Mas se você mora lá num canto dessa panqueca, você não estaria sendo puxado para baixo, você estaria sendo puxado para o lado, porque esse campo gravitacional estaria te puxando para o centro da panqueca, entende?
Sim.
Então seria muito simples da gente perceber que a Terra é plana, simplesmente porque a força da gravidade em diferentes partes seria completamente diferente, Sim. inclusive em direção, não só em intensidade, né? Então, não seria muito na vertical, seria até na horizontal. Olha que doido. E outra, não existiria, por exemplo, um campo magnético na Terra, que é o que protege a gente das partículas energéticas do espaço. Então, assim, todos os processos que a gente observa, eles são dependentes dessa geometria da Terra. Então, não teria vida, simplesmente não existiria. É difícil imaginar.
Então, crianças, é por isso que a Terra é redonda. Olha, Tia Lê, muito obrigado pelo teu papo, pelos esclarecimentos, por essa aula que a gente teve aqui. Mas antes da gente encerrar o nosso papo de hoje, eu queria muito que você passasse os links, enfim, onde a gente consegue encontrar um pouco mais do teu trabalho, das suas iniciativas. Divulga aí pra gente como é que a gente consegue conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre esse mundo tão bacana, né, da astrofísica, da astronomia, enfim. Explica pra gente um pouquinho aí.
Olha, eu tenho um canal no YouTube que se chama O Que Diz a Física, e lá tem bastante vídeos diferentes, assim, para vocês assistirem sobre o Sol, sobre o espaço, né, o espaço próximo da Terra. Então, são vídeos legais para que vocês conheçam outros cientistas também, o que que eles trabalham. E esse canal tá lá aberto no YouTube. É, tem também minhas redes sociais que vocês podem me seguir lá no Instagram, é ale.a.pacini. Eu vou ficar feliz de responder perguntas e todos os porquês por inbox que vocês me mandarem.
Boa, Tia Ale. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pelo carinho. E eu espero te ver aqui em breve com uma outra questão sobre o universo e tudo mais. Aí, quem sabe a gente não se fala logo, logo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Um abraço, Samuel. Contem comigo.
Tchau, tchau.
Tchau.